Solicito agora a nossa secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária número 31, também do Executivo, o substituto encaminhado, um substitutivo encaminhado pelo Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social ao Lar da Velhice São Vicente de Paula, no valor de R$ 200 mil, com a finalidade de auxiliar nas despesas de manutenção, funcionamento da instituição e da outras providências.
Peço a palavra, senhor presidente.
Por
solicitação do diretor do Asilo São Vicente de Paulo, o professor Delmar,
sim.
Ele pediu que se poderia usar no mínimo 10 minutos para...
Ele prefere antes ou depois
você
da votação?
Antes da votação ou após?
Pode ser depois,
Antes.
depois da votação.
Depois?
Obrigado.
Antes.
Antes? Agora?
Uhum.
Então, por favor. Coloco para os
Tá.
vereadores, se possível.
Sim.
Aprovado pelos senhores vereadores, estão com a palavra. Solicito aos nossos líderes que acompanhem nosso sempre vereador Delmauro Kaufmann, a nossa tribuna para que se manifeste. Por favor.
Senhor presidente, eu também solicitaria que, após o vereador, o professor Delmar ocupar a tribuna, se pudesse, porque tem uma vivência sobre o problema que existe da Santa Casa, o professor Herrera, né, também ocupasse, porque era para vir a assistente social da Santa Casa, mas não pôde vir, mas ele trata normalmente junto com a assistência social esses problemas que existem na Santa Casa. Ele faria uma exposição sobre
Dá para tirar.
A situação lá de que a gente está
Perfeitamente,
colocando.
perfeitamente.
Bem, eu cumprimento o presidente dessa casa, vereador Irani, em nome de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os demais vereadoras, vereadores, e sempre digo que é uma honra retornar a essa tribuna, espaço que eu ocupei por 12 anos. Então, é uma honra voltar aqui, agora numa outra condição, não de vereador, mas de uma pessoa ligada, neste momento, à direção de uma instituição fundamental para a nossa comunidade, que é a manutenção do funcionamento de um asilo. Eu fui convidado, vai fazer um ano agora, que eu assumi, dia 13 de junho do ano passado, pelo nosso querido bispo Dom Anjo, que se encontra aqui, porque o Lar da Velhice ainda pertence à Sociedade São Vicente de Paulo, e eles manifestaram intenção de encerrar as atividades aqui em Uruguaiana, como fizeram, aliás, em vários municípios do Rio Grande do Sul. O assunto foi passado para o senhor bispo, embora o asilo não tenha nenhuma vinculação com a Igreja Católica, é uma entidade de católicos que prestam serviço assistencial em todo o território nacional. Quando houve a intervenção, a justiça entendeu que o senhor bispo devesse assumir a responsabilidade dessa situação da intervenção e dar os atos subsequentes. Eu fui convidado, eu hesitei muito no começo, por razões pessoais, mas com o apoio da família, com a própria insistência do nosso bispo, que daria apoio, eu acabei aceitando e assumindo a direção deste asilo que se encontrava em situação extraordinariamente precária. E eu sei que aqui tem muitos vereadores que visitaram por ocasião do processo de intervenção e constataram a situação que estava o nosso Lar de Velhice São Vicente de Paulo. E eu assumi, então, com dois objetivos bem claros, aliás, com um objetivo maior claro: evitar o fechamento do asilo São Vicente de Paulo. Essa era a minha meta, o meu compromisso número um. Ao tomar pé da situação, eu passei a ver que o problema era maior do que nós pensávamos que fosse. Encontramos uma estrutura física completamente destruída, encontramos uma estrutura de ambiente completamente sem condições de manter idoso naquele ambiente, e uma dívida superior a R$ 500 mil. Não falando em dívida de farmácia, de fornecedores, sem conta bancária, sem CNPJ, sem negativas de nada. Então, eu sei que os senhores e senhoras têm condições de avaliar o que isso representou. Eu tinha dia que eu confesso que eu me perguntava, mas eu não vou ter força para ajudar. Felizmente, encontrei um grupo de funcionários, poucos, 12 funcionários apenas, dispostos a ajudar a enfrentar essa situação. Conseguimos o apoio do Cursílio, já falei do apoio fundamental e indispensável do nosso bispo Dom Ângelo, que sempre está presente, Dom José Mário, que sempre está presente. E com isso foi possível, num trabalho de equipe, eu quero destacar isso, eu não fiz nada sozinho, nada que foi feito, é mérito pessoal meu, tudo que foi feito foi em conjunto. E nós começamos, então, a atacar o que é mais urgente, criar as condições necessárias para dar um ambiente digno para aquelas pessoas que estavam lá. Isso era o que nós tínhamos que fazer de início. Dar um ambiente que não tivesse goteira, que não tivesse parede mofada, úmida, que tivesse alimentação saudável, que tivesse vestimenta adequada. Enfim, tudo isso que é necessário para pessoas que têm no Asilo São Vicente de Paulo a última esperança de uma vida digna. Essa é a realidade. Porque muitos que estão lá não têm outra alternativa senão aquele ambiente. E isso mexe com o interior da gente. Não tem marcha ré nessa situação. Ou vai para frente ou cai fora. Não tem como fazer menos do que isso. Não tem como fazer menos. Depois que nós tínhamos atacado o primeiro problema, que era melhorar as condições, nós começamos a pensar na dívida de R$130 mil de INSS, de 80 mil reais, desculpa, R$130 mil de fundo de garantia, R$70 mil de INSS e R$250 mil de ações trabalhistas. Em outubro, início de outubro do ano passado, nós procuramos o senhor prefeito municipal, com uma comissão formada por conselheiros ligados ao Cursílio que nos ajudam. Junto estava, na frente, eu diria, o Dom José Mário. Conversamos com o senhor prefeito municipal. Ele demonstrou muita vontade, boa vontade em ajudar, só que nos disse o seguinte: a prefeitura não tem recurso orçamentário para poder fazer uma concessão de R$200 mil. Quando veio a nossa pergunta, dizendo, senhor prefeito, no final do ano, eu já tinha ouvido até a presidente Zuma falar, a Câmara vai devolver mais de R$2 milhões para o Executivo. Desses 2 milhões, não poderia tirar, a nossa pedida inicial era R$250 mil para pagar a dívida trabalhista. Nós não podíamos tirar esse valor para ajudar o asilo a continuar funcionando? E ele nos respondeu assim: se a Câmara de Vereadores concordar, eu aceito. E eu disse para ele: o senhor me autoriza, então, de ir na Câmara de Vereadores para dizer isso aos senhores vereadores e vereadoras, de que se a Câmara indicar, o senhor aceita, porque nós sabemos que a Câmara, foi dito hoje aqui pelo nosso presidente, que a Câmara não tem competência legal para fazer transferência de recursos diretamente para nenhuma instituição. A Câmara pode indicar, pode sugerir, mas quem aceita ou não encaminha para a suplementação do recurso e transferir é o Poder Executivo. Eu vim, no outro dia nós viemos aqui também em comissão e fomos muito bem recebida pela vereadora Zulma, que convidou os vereadores que estavam na casa naquele momento. Eu lembro da vereadora Josefina, eu lembro do presidente, do vereador Wilson Brites, da Suzana, acho que estava também, né? Logicamente que a presidente, o vereador Tarragô, não me lembro, acho que não estava naquela ocasião. Nós fizemos essa exposição e todos os vereadores de todos os partidos, o vereador Mano Gás, desculpe, estava presente também, o vereador Carmelo, desculpe, estava presente, eu até ia evitar de citar para não esquecer, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Que estava a Câmara de Vereadores representada nessa reunião por todos os partidos políticos. E todos foram unânimes em dizer: nós vamos fazer a nossa parte e vamos fazer a indicação. Bem, voltei a conversar com o senhor prefeito municipal para que já fosse montado o projeto para vir para a Câmara de Vereadores, já que o recurso ia entrar no final do ano. Início de dezembro, eu fui chamado na Prefeitura Municipal para ajudar a elaborar um projeto de lei para fazer essa concessão, essa transferência desse recurso. Nós fizemos, numa tarde inteira, nós trabalhamos lá e fizemos o rascunho, eu diria assim, o pré-projeto. E naquela ocasião, estava presente 3 advogados da Progem, o secretário de administração que esteve presente hoje, o Ricardo, e presente o secretário de governo, Paulo Fossati. O executivo, e eu não participei da discussão, estava em dúvida de que forma faria o encaminhamento dessa matéria, já que seria um ano eleitoral. E chegar à conclusão que deveria ser através de projeto de lei. Depois que o executivo definiu, eu dei a minha opinião. E se tivesse que decidir, também optaria pela apresentação de projeto de lei, porque não tem posição mais tranquila para um prefeito dizer que ele cumpriu uma lei aprovada por unanimidade de uma Câmara de Vereadores. Como é que um tribunal de contas, ou quem quer que seja, pudesse insinuar sequer depois que o prefeito estava com interesse eleitoreiro ao fazer essa transferência para um lar de velhice? Já que todos os partidos e todos os vereadores tinham sido favoráveis. Dia 31 de janeiro, o Executivo encaminhou para a Câmara, deste ano, um projeto de lei pedindo autorização. A Câmara aprovou por unanimidade o projeto, voltou para o Executivo. E me indicaram um servidor, de nome Elton, para ser o intermediário do Executivo, para nós agilizar os processos. Eu esperei uma semana, como não veio retorno nenhum, eu entrei em contato com o funcionário Elton. E ele me disse assim: o assunto está com a Progem. Eu disse, mas como o assunto está com a Progem? Isso não existe no processo legislativo. O executivo, se tiver que consultar a Progem, tem que consultar antes de encaminhar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores. Não depois que a Câmara aprova. E ainda disse, isso é um desrespeito com a Câmara de Vereadores. Para que tem uma Câmara para submeter a decisão de Progem depois que foi aprovado? Isso não existe no processo legislativo. Depois não era mais a Progem, era a promotoria pública. Falei com o promotor público eleitoral, o Bárbara. E ele me disse assim: eu já conversei com um vereador que estava na presença do prefeito e disse que eu não via nenhuma irregularidade nisso. Disse para um procurador do município que veio me visitar que não via nenhuma irregularidade nisso. Passei para esse promotor, procurador. Passei para o procurador do município uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral respondendo consulta da Prefeitura de Porto Alegre se poderia distribuir cesta básica nesse período agora. E sabe qual foi o parecer do Tribunal Regional Eleitoral? Que em se tratando de um ano excepcional, ele iria permitir a doação de cesta básica. Então vejam bem, se o tribunal aceitou a doação de cesta básica, que é um assunto que se presta, não estou dizendo que vai existir, mas se presta para fazer aproveitamento eleitoreiro, sem dúvida nenhuma, do que conceder R$200 mil para salvar um lar da velhice. Mas isso, eu duvido que tenha um órgão que vai ter a coragem de citar um prefeito porque fez essa doação. Então, senhor presidente, eu não quero me alongar muito, eu quero falar agora, para encerrar, sobre uma emenda. Eu até conversei com o vereador Fernando, pessoa que eu admiro, que essa emenda inviabiliza o funcionamento do asilo. Hoje, quando eu assumi, nós tínhamos 26 asilados. Hoje, nós atingimos a capacidade máxima, que é 32. 32. E eu conversei com a assistente social que nos acompanha, Anticleia, que nós temos ao redor de 20 inscritos esperando vaga. E eu quero dizer também que, neste ano que eu estou lá, eu não indiquei nenhum idoso para ocupar vaga, porque nós temos um protocolo para preenchimento de vaga. A família do idoso chega lá, é recebida pela assistente social, não fala comigo, não é comigo, é com a assistente social, que explica a situação do processo. A família do idoso atende os requisitos ali de fazer exame, de apresentar, e quem decide, veja bem, quem decide é o parecer de um médico. Hoje é a doutora Paola que atende lá, por sinal, muito bem. Nós queremos muito bem ela, a esposa do senhor prefeito municipal. É ela que faz a avaliação para ver se aquele idoso atende os requisitos de lei federal para estar numa casa de longa permanência, como é o nosso asilo. Isso é técnico. Não é assim. Veja bem, se essa emenda for aprovada hoje na casa. Nós temos 20 esperando. Nós temos 32 internos, 100% das capacidades. Aí chega, atendendo a emenda, atendendo a lei, que nós temos que abrigar um idoso. Eu tiro quem? A não ser que a lei diga que caberá ao prefeito a indicação do nome que tem que sair do asilo para poder abrigar o que ele está indicando. Essa condição de decidir, de ser uma decisão técnica, precisa ser do Lar da Velhice São Vicente de Paulo, na pessoa da assistente social, que é a profissão capacitada para isso, segundo a lei federal. Segundo a lei federal. Eu repito, eu não indiquei nenhum nome. Eu não fui para lá para fazer politicagem, como eu ouvi muitas vezes aí, ah, vai para lá para aparecer. Gente, se eu quisesse aparecer, teria outro motivo. E eu não preciso, graças a Deus, de aparecer. A minha história me apresenta, e isso é o suficiente. Eu fui para lá para ajudar, literalmente para ajudar. Jamais misturei política de qualquer natureza lá. Então, eu peço para encerrar, senhor presidente, e agradecer, Vossa Excelência, os demais vereadores, a concessão desse espaço que não estava previsto, para fazer esse pedido. Claro que isso não impede de qualquer um dos senhores indicar alguém para nós receber. Nós vamos inscrever e, na medida possível, vamos. Que bom que nós pudéssemos atender todos. Que bom que nós pudéssemos atender todos. Agora, essa emenda de tornar obrigatório o atendimento de indicação da prefeitura ou de quem quer que seja, vai inviabilizar o bom funcionamento. Então, senhor presidente, muito obrigado. Eu conto com a compreensão dos novos vereadores, né, que aprovem o projeto sem emenda. Nós vamos para quase 9 meses, é o período de uma gestação até, por coincidência, desde o primeiro contato até agora. Nós precisamos, assim, equacionar e pagar a dívida, nós vamos conseguir um recurso da Sociedade São Vicente de Paulo, né? E para quitar essa dívida, para nós poder ter negativas, para poder ter acesso a financiamentos e a convênios e doações da Receita Federal, Ministério Público Estadual, Federal, Justiça Eleitoral, Justiça Estadual e Federal, para manter o Lar da Velhice São Vicente de Paulo. É com muita honra que eu convido as senhoras e senhores, agora está proibida a visitação, mas assim que tiver, eu convido para ir lá. Quando tiver uma sugestão, quando tiver uma ideia, nós somos muito humildes para receber isso aí. Já repito, o trabalho que está sendo feito lá, tenha um pouco do meu trabalho, mas um pouco. É o trabalho de uma equipe de colaboradores, de doadores, de voluntários, de estagiários que estão ajudando a nós erguer o Lar da Avenida São Vicente Paulo. Muito obrigado pelo espaço.
Deixa eu só fazer um questionamento.
Por favor, por favor.
Sim, eu
por
estou favor, aqui à disposição.
Sem questionamento, por favor. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Doutor Fernando, na mesma medida, nos solicitou que o senhor Herrera fizesse também a manifestação. É sobre o mesmo assunto, vereador? É o mesmo assunto. Então, por favor, nós vamos ouvir todos lá, depois nós vamos abrir. Por favor, Herrera.
Bom dia,
os vereadores, na pessoa do presidente Irani, eu cumprimento a todos os vereadores e vereadoras dessa casa, que sempre nos receberam, né? Já de muito tempo essa casa recebe os representantes de idosos e aposentados. Eu estou aqui hoje a pedido do pessoal da assistência social da Santa Casa, porque estou hoje presidente do Conselho Municipal do Idoso. A situação do idoso uruguaiana é crítica, principalmente quando o idoso cai no hospital. Quando cai no hospital, a maioria deles em situação de abandono, pessoas que sofreram agressões e que estão abandonados pela família. Quando nós, do Conselho Municipal do Idoso, encontramos a família, obrigamos que eles assumam a responsabilidade pelo idoso, porque existe lei que estabelece que abandono de idoso é crime. As pessoas não estão muito acostumadas, em Uruguaiana, a ouvir o Conselho Municipal do Idoso, até porque pouco se fazia em termos desse trabalho. Hoje nós temos um Conselho do Idoso em Uruguaiana atuante, e para minha satisfação, como idoso, formado pela uma grande maioria, ou quase que a totalidade, por pessoas jovens interessadas em defender o idoso uruguaiano. Nós tivemos uma audiência essa semana passada, agora, com o doutor André, que é o responsável, é o promotor responsável pelos idosos de Uruguaiana. E a primeira, ele está vindo para Uruguaiana, veio para Uruguaiana há pouco, ele não conhece muito ainda da situação dos idosos aqui. A primeira pergunta que o doutor André me fez é: e a casa que o município tem para albergar idosos em situação de risco? Tipo, não, mas aqui não tem. Uruguaiana não tem. Como? Mas não tem nenhuma instituição pública, municipal, que receba o idoso? Não, não tem. Ele, inclusive, ele nos disse no momento que estaria entrando com ajuizar uma ação contra o município em função disso aí. Porque é lei. E é lei federal que o município cuide dos seus idosos. Ontem eu recebi um telefonema e fui lá, fui encontrar uma das assistentes sociais da Santa Casa, que é a Kátia, são duas, a Kátia e a Vânia, que são pessoas que têm um cuidado fantástico com os idosos. Toda vez que um idoso baixa ao hospital, elas imediatamente me telefonam, me passam a situação do idoso e eu vou conferir se tem que entrar em contato com a família, entro em contato com a família. E o que nós constatamos na Santa Casa? Que o idoso, aquele que não tem familiares uruguaiana, o médico tem que dar alta e ele vai para onde? Ele não tem para onde ir. Ele não tem para onde ir. Então, eu acho que cabe ao município, o município de Uruguaiana, e aí eu passo para os senhores vereadores, tem que arrumar uma solução para isso aí, até porque é lei. A responsabilidade do cuidado com o idoso em situação de abandono é do município. E o município de Uruguaiana não tem nada que atenda isso aí. Né? O que nós temos em Uruguaiana? As casas de longa duração. Nós temos o asilo, inclusive fomos nós, o ano passado, que entramos em contato com a Mitra de Uruguaiana e fizemos o convite, mandamos o vereador Elton era o secretário de Ação Social na época, e nós sugerimos ao secretário que pode deixar. Nós sugerimos ao secretário que fosse incluído a Mitra, fosse incluída no Conselho Municipal do Idoso. Até porque nós queríamos ter a participação de uma entidade que nós consideramos de fundamental importância no nosso município. E tivemos a grata satisfação de que fomos bem recebidos e já indicaram, na época era assistente social a Jéssica, que era assistente social lá do asilo, que passou a fazer parte do Conselho Municipal do Idoso, substituindo uma entidade que não existia mais aqui no Goiânia. Porque, na realidade, o Conselho Municipal do Idoso tinha várias entidades que não existiam mais e que constavam ali no decreto municipal como membros efetivos. Então, quando a assistente social da Santa Casa ficou sabendo desse projeto de lei, sugeriu, acredito, pelo doutor Fernando, que se garantisse uma vaga, uma ou duas vagas, já que era dinheiro público, que se garantisse uma vaga ou duas vagas para pessoas em situação de risco e abandono, que não tem parentes em Uruguaiana. Porque quando tem parentes, nós procuramos os parentes, filhos. Tendo filho, a lei federal é clara, o filho vai assumir por bem ou por mal, ele vai assumir, ele tem que assumir. Se ele não quer assumir em casa, ele vai assumir numa casa de longa duração e pagar pela estadia do familiar. Porque é lei. Senão ele corre no risco, inclusive, de ser preso, de 2 a 4 anos de reclusão, quando o filho não aceita. Ontem mesmo eu tive contato com a filha de uma pessoa que está indo na Santa Casa, que vai ter alta, uhum. E que mora numa cidadezinha próxima de Porto Alegre. E convoquei ela que venha em Uruguaiana assumir o pai, ou pelo menos que ela mande o dinheiro para sustentar o pai aqui, porque senão os oficiais da justiça vão atrás dela. Porque é o que acontece. Quando a função do Conselho Municipal do Idoso é tentar resolver a situação do idoso de forma amigável, sem envolver a justiça. Quando não conseguimos, nessa situação amigável, nós encaminhamos para a promotoria da justiça. E hoje, a pessoa encarregada, o doutor André, promotor de justiça, promotor André, e ele toma as providências, legal, todas as providências legais, chama, já convoca os filhos, e temos resolvidos os casos, menos esses casos de abandono absoluto, de que as pessoas não têm quem. Lá na Santa Casa, nós estamos com um caso gravíssimo agora lá dentro da Santa Casa. É? Então, é excepcional, não é uma coisa assim. Eu queria esclarecer assim, ó, não é uma coisa assim, ó, que a todo momento vai se ter. Para vocês terem uma ideia, em um ano que eu estou no Conselho Municipal do Idoso, nós temos um caso, esse caso, que não tem para onde mandar esse idoso. E então veio essa sugestão dessa emenda, e eu vim aqui, eu estou aqui hoje, eu sou representante da ATAPUR, que é a Associação dos Aposentados, e presidente do Conselho. Estou representando hoje aqui as assistentes sociais da Santa Casa, que têm esse cuidado, que são do Conselho Municipal do Idoso, pertencem ao Conselho Municipal do Idoso, e fazem um trabalho fantástico lá, cuidando para que o idoso seja amparado, que não fique em situação de risco. Idosos com problemas de saúde grave, nós temos 3, mas em situação de abandono 1. Que não tem condições, assim, que não tem ninguém que possa ampará-lo, nós temos 1. Eventualmente pode ter mais, hoje nós temos 1. Os demais estão sendo. Então eu vejo assim, ó, não é uma coisa que nós vá entupir uma casa de longa duração. São casos extremamente excepcionais, que não se tem o que fazer, nem legalmente, porque não tem. E aí ficou bem claro a posição do promotor, o doutor André, que vai ter que acionar a Prefeitura Municipal, porque é obrigação da Prefeitura Municipal manter esse tipo de atendimento para idosos. Mais uma vez, eu quero deixar registrado aqui que nós muitas vezes já viemos nesta casa, já de muitos anos, não é de agora, representando a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Uruguaiana, que hoje nós estamos aí com praticamente 2.300 sócios, e que pelo trabalho que a gente faz em função dessa, que a maior, 99% são idosos, Né? E sempre fomos muito bem recebidos aqui, sempre. Foi. Esta casa, sempre que nós pedimos moção em defesa do idoso, esta casa sempre se prontificou, sempre nos recebeu muito bem. Então, quero mais uma vez agradecer a todos os senhores e as senhoras vereadoras pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui e dizer que conheço muito bem o trabalho lá que o professor Delmar está fazendo lá no asilo. Porque conheci o asilo antes dele chegar lá também. Então, isso tem que ser dito aqui. Isso tem que ser dito aqui. O asilo, nós inclusive pedimos a interdição dele, uma vez o secretário de Ação Social se assustou, não tem condições de funcionar aquilo lá. E já tivemos duas ou três visitas depois no asilo, né? A mudança foi radical, o trabalho que o professor Delmar está fazendo lá com a equipe dele é um trabalho excelente. E a gente tem também que nós não podemos nos furtar de dizer isso aqui, de público. É um trabalho que engrandece uma instituição e na pessoa daqui de todos os senhores, os vereadores, eu quero aqui fazer essa colocação a respeito do que é o asilo hoje. É claro que é lógico que não vai pegar um prédio, não vai pegar uma instituição no estado que estava, tá? E tu não vai transformar num primeiro mundo. Tá? Mas as condições hoje são muito boas, e tenho certeza que vão melhorar muito mais ainda. Então, professor Delmar, eu não quero de maneira nenhuma, com a minha colocação, inviabilizar esse projeto de lei beneficiando a instituição. Mas eu pediria assim, essa compreensãozinha assim, para que também pensasse no. E hoje, professor Delmar, e agora o senhor faz parte do Conselho Municipal do Idoso. O senhor é representante da Mitra e do Asilo no Conselho Municipal do Idoso. Tá? Nós vamos ter uma. Já vai ser chamada agora, porque em função da pandemia, quando o senhor entrou, começou a pandemia, não teve mais reunião. Já temos uma reunião dia 18 agora, às 9 horas da manhã, uma videoconferência. Então já está convidado, vai receber o convite. Então, mais uma vez, quero dizer, não quero de maneira nenhuma, presidente e vereadores, inviabilizar o projeto, porque eu acho mais do que justo. Tá? Só estou trazendo aqui o pedido de pessoas que trabalham, que sentem todos os dias, essa dificuldade, esse problema que é enfrentado por idosos em situação de risco e de abandono total. Tá?
Muito obrigado muito pela obrigado. Sua participação também. Bom, senhores vereadores, aí nós tivemos duas manifestações. Eu vou interromper essa nossa reunião por um tempo que for necessário para que a gente possa discutir os pareceres que foram feitos pelas comissões. Está interrompida a nossa reunião.